O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.
O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E hoje nós estamos falando aqui com o Marcelo Muniz, né? Que é engenheiro mecânico. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, meu amigo.
Eu que agradeço pelo convite, pela participação. E vamos lá, né? Falar de mais uma coisa que a gente adora bastante.
Com certeza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMBE, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, né? E a Atobin, tá? Empresa de tecnologia, empresa de serviços, onde eles atuam. Tem vários projetos executados aí ao longo do como vocês viram na apresentação lá de lançamento deles, tá? Onde eles atuam aí desde a elaboração dos requisitos até a fase de elaboração do projeto. Então, para a ADIMBE, vocês acessem aí o site da adimbe.org.br e aqui o da Atobin, atobin.com. E, como eu falei, né, o Marcelo ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual do Maranhão, é pós-graduado aí em Liderança de Equipe de Alta Performance, é qualificado em Gerência, Mentoria de Projetos, né, e também realizou curso pelo MIT, né, em Liderança, e já selecionou também na graduação de Engenharia de Produção. É qualificado em Processo de Tratamento Anticorrosivo N1 pela Abraco, qualificado também inspetor de concreto pelo Ibracon, já tem atuado aí mais de 13 anos em processo de avaliação e inspeção estrutural, tá? E é o que a gente vai conversar aqui, né? Então, Marcelo, explica para a gente o que é inspeção estrutural e sua relevância, né, na indústria de mineração.
Muito bom, né? Primeiramente, eu quero agradecer novamente pelo convite e por a gente estar batendo esse papo aqui bom sobre um assunto que a gente gosta, a gente pode contribuir de alguma forma. Inspeção estrutural é uma pergunta até interessante que eu tenho recebido recentemente. E quando eu explico para uns amigos meus, eu falo, somos uma espécie de defesa civil da indústria, né? É algo nesse sentido, que a gente vai para o ativo, a gente avalia a condição atual desse ativo e a gente gera um diagnóstico dizendo se ele está bom para operar, se ele está seguro, se ele não está seguro. Então, a inspeção estrutural, de uma maneira, né, para abranger todo o conhecimento, seria basicamente isso. É você saber a condição atual do ativo e qual condição que ele está, se ele pode operar de uma maneira segura, se ele gera produtividade de uma maneira regular. E qual que é a grande relevância, né? A gente tem observado, basicamente, quando a gente fala de estruturas, né, para fora do nosso ambiente de mineração, ela chega para a gente de forma catastrófica. Então, quando você está fora da mineração, as informações que chegam até a gente é algum evento catastrófico que ocorreu. Não é nada, né, uma estrutura muito bonita ou algo, né, uma engenharia muito bem feita. É algum evento catastrófico. Qual que é a grande importância? É evitar esses eventos catastróficos. Então, a gente primeiro preza por manter as pessoas seguras, então as pessoas que estão nesses equipamentos ou ativos, eles estão trabalhando, eles estão achando que está tudo muito seguro. Então, a gente está ali de trás, né, os inspetores estruturais, eles ficam ali nos bastidores fazendo essa avaliação estrutural para evitar eventos catastróficos. Uma grande importância é basicamente isso, é você entender a condição atual do ativo e fazer com que as pessoas estejam nesse ativo de maneira muito segura para que ele possa produzir da maneira que ele foi projetado.
Realmente é muito importante, né, pensar nessa questão, você falou uma palavra muito bacana aí, questão de catástrofe, né? Pô, realmente, a gente Sim. precisa verificar, ter esse controle, né? Ter essa visão. Aí vem a minha pergunta, Márcio, que a gente vai entrar aqui, né? Que é sobre o BIM, né? Que você...
Ok.
Você tem uma das soluções da Atobim, que a gente vai falar mais na frente, né? Mas explica para nossos ouvintes o que é esse BIM, né? O BIM, e como essa tecnologia está sendo aplicada na indústria de mineração.
Pois é, atualmente é nome moderno para todo mundo, Exato, BIM, né? É um nome moderno. Mas nada mais é do que um modelo construtivo. Seria basicamente isso, né? Um modelo construtivo. E uma coisa importante, o BIM ele não é só para você entender como vai construir alguma coisa. Você consegue gerenciar a tua obra, durante a tua obra, através do modelo BIM. Então, né, quando a gente conversou inicialmente, quando eu estive lecionando para o curso de engenharia de produção, a gente deu alguns passos atrás, que foi estudar ali a linha de produção, né? Lean, sistema enxuto de produção. Então, o BIM hoje, ele é uma tecnologia que é basicamente o alicerce da indústria 4.0. Então, basicamente é isso, é o alicerce da indústria 4.0. Em todo mundo, hoje em dia, os gamers, a turma aí, millennials, que está tudo muito rápido, muito renderizado, adora, né, trabalhar no BIM. Então, os novos engenheiros que estão vindo aí, está todo mundo modelando, está todo mundo entendendo muito bem. Mas aí um ponto importante é, você só consegue entender a ferramenta BIM de uma maneira adequada se você tiver a indústria 1.0, 2.0, 3.0, e aí chega no BIM. Mas ele é para revolucionar. Há 10 anos atrás, quando nós ainda estávamos ali na indústria, nós já tínhamos projetos feitos em 3D, que você conseguiria ter uma realidade aumentada e você conseguiria andar sobre a estrutura. Então, você consegue ter interferências, você consegue ver melhor forma de montagem, você consegue saber, por exemplo, um problema que nós temos constante em inspeções estruturais, em manutenção, após a entrega do projeto, como determinadas partes desse ativo serão manutenidos. Esse é um problema muito grande. E com o BIM, você consegue visualizar isso de maneira bem antecipada. Logicamente que você precisa de uma pessoa que já vivenciou 1.0, 2.0, 3.0 para estar nessa indústria 4.0, e você precisa também dos novos, então essa etariedade de pessoas e mix de pessoas trabalhando em uma equipe, ela vai ajudar bastante a indústria 4.0 se solidificar, mas basicamente é você conseguir ter de uma maneira alto, de uma maneira gamerizada, né? Você consegue observar os benefícios que esse 3D te traz. Então você consegue, inclusive, melhorias, manutenção pós-entrega, tudo isso você consegue colocar ali na renderização, no sistema BIM, e aí você consegue visualizar o teu avanço da obra de uma maneira bem mais didática, vamos dizer assim, como nós tínhamos antigamente, que era só aquele 2D, o desenho, e você tinha que saber o norte do desenho, e se não soubesse o norte do desenho, você se perderia na montagem. Hoje em dia, você com um computador na frente ou com um óculos 3D, você consegue ter isso de uma maneira bem mais facilitada. Veio para revolucionar e tem mostrado extremos resultados positivos.
Realmente, você falou dessa questão de evolucionar, né, de visualização, que cai naquilo que a gente busca no projeto de mineração, que é a viabilidade econômica, né? Eu já vou saber Exatamente. Quanto eu vou gastar, né? Isso aí você reduz um projeto desse, você reduz o valor na casa de milhões, né? Imagina eu ter que já saber o quanto de, por exemplo, vou dar acho que você pode falar melhor que eu, o quanto eu vou utilizar de ferragem aqui. Ah, eu estimo Isso, não. O BIM você não estima. Você está aí, eu vou precisar disso aqui, essa quantidade. E ali pode ser feito cenários. Ah, então vamos seccionar essa quantidade, custa tanto, isso aí é fantástico, né? Pensando nessa...
Exatamente. Exatamente a importância da ferramenta e das pessoas que compõem a equipe para, né, fomentar essa ferramenta. Então, essa visão de criar cenários, ela vem de pessoas que já vivenciaram uma base forte, que estão se revolucionando, e também tem essas pessoas chegando agora com a 4.0, e aí juntas fazem reduções de milhões, como você comentou.
Uhum. E nesse tocante de inspeção, né? Quais os benefícios, assim, que a gente pode dizer assim, benefício-chave que a gente pode, para realizar inspeções estruturais regulares, assim, em ativos de mineração?
No começo, eu até comentei, o benefício-chave, ele é para evitar eventos catastróficos, é isso. Por que eu cito eventos catastróficos e não os recorrentes? Porque recorrentes acontecem todos os dias, né? Uhum. Exatamente porque os recorrentes, eles são respostas de como esse equipamento está no momento. E aí, quando eu falo recorrente, eu estou falando de pequena escala, não estou falando recorrente de grande escala. Então, os eventos pequenos, eles são respostas. E para que é a grande importância da inspeção? É para visualizar esses eventos pequenos. Logicamente, que o inspetor, quando vai para um ativo, ele vai com a intenção de fazer uma verificação total, uma análise de falha, um cheque de comportamento. Mas ele só consegue, aí eu estou falando dos cinco sensos, né? Que aí é inspeção visuais. Ele só vai conseguir verificar a condição atual do ativo quando ele observa pequenos eventos. E esses pequenos eventos, somados, eles vão gerar um evento catastrófico. Então, a inspeção diária, né, a inspeção do ativo, ele é objetivamente para evitar eventos catastróficos. E, logicamente, isso tem uma ramificação muito grande. Aí eu estou falando, quando eu falo de evento catastrófico, a gente está falando que envolve pessoas, envolve ativos, envolve reputação da companhia. Então tem uma série de situações. Então, o chave é, vamos lá e vamos evitar os eventos catastróficos. Através da resposta de eventos recorrentes. Bem, esse é o primeiro ponto, tá? E aí uma coisa que a gente tem que entender como inspetores, e aí eu falo para a turma, toda vez que eu consigo conversar com alguém, é que as inspeções estruturais, elas não são somente para encontrar falhas. Esse é um ponto. Ele também é para gerar melhorias. Então, quando você chega no ativo e você observa, por exemplo, eventos recorrentes, quebras constantes de parafusos, cisalhamentos de parafusos, você precisa, obviamente, corrigir esse evento, mas você também precisa gerar uma melhoria para que esse evento não venha a ocorrer. Então, você tem que ouvir o ativo e falar, olha, ele está me dando aqui uma resposta de um evento que está acontecendo, uma trinca recorrente, e a gente precisa gerar melhorias. Então, né, para todo mundo que trabalha aqui, que está ouvindo a gente, com inspeção estrutural, com manutenção de ativo, os inspetores, em geral, eles não fazem parte somente do problema, de encontrar o problema. É o primeiro passo para a solução daquele problema. Ele identifica e ele gera uma demanda de engenharia, ou até mesmo ele pode ser a engenharia para resolver o problema. Então, basicamente, esses são os pontos.
Bacana, realmente. Ficou bem claro aqui para quem está escutando esses principais benefícios, né? Aí, Marcelo, eu queria perguntar para você o seguinte, né? Você é parceiro lá da Tobin, né? Que é um dos nossos patrocinadores, né?
Sim.
Aí, você utiliza aquela tecnologia de captura, né? De engenharia digital. Fala para a gente um pouco dessa tecnologia, né, que a Tobin atende vocês aí, e como é que ela está transformando essa maneira de inspeções estruturais aí nesses ambientes que você está trabalhando.
O primeiro ponto é que a Tobin ela tem sim solidificado, né, aqui no Norte, Nordeste, no Brasil como um todo. Essa ferramenta de captura, ele é exatamente para a gente consolidar e já estar ali uma fase muito madura em relação ao processo de inspeção de ativos. Eu costumo dizer que nós temos três pilares que você precisa, em todo momento, analisar e dizer qual maduro eu estou para trabalhar com o processo de inspeção. O primeiro é saber aonde que esse ativo está instalado. Aonde que ele vai estar instalado? Ele vai estar instalado próximo do litoral? Longe do litoral? Ele vai estar instalado sobre névoa salina? Ele vai estar instalado em frios extremos, como está acontecendo atualmente na Europa? Esse é o primeiro ponto. O segundo é em que processo que ele vai estar sendo submetido. Então, ele vai ter... São processos cíclicos, não é cíclico? São processos que têm impactos recorrentes ou não, intermitentes, por aí vai. E o terceiro é a qualificação do pessoal. É como a tua equipe está qualificada para trabalhar nesses ativos. Esses três pilares te dão um processo de maturidade. E, logicamente, a Tubim e o processo de captura, ele está no terceiro pilar, que para mim é o pilar mais importante, que é a qualificação e as ferramentas que você precisa utilizar para você conseguir diagnosticar corretamente essas respostas de falhas, né, que os ativos venham fornecer para a gente. Então, você ter uma ferramenta de captura como nós vamos utilizar agora, em algumas pontes, nós vamos tirar pessoas sobre o risco. Então, às vezes, eu tenho que transladar, né, o time tem que transladar 2 horas sobre BRs, sobre rodovias, sobre ferrovias, para chegar até um ativo. E lá você precisa montar um recurso, andaimes, às vezes usa a plataforma elevatória, para você ter um acesso próximo àquela patologia específica que você quer fazer uma análise ou que você quer corrigir, por exemplo. Com a ferramenta de captura, isso é eliminado. Então, você não precisa disso. Com a ferramenta de captura, você pode ir até próximo desse ativo, você faz uma varredura em 3D, você tem esse 3D, e você acaba indo para o escritório e lá você consegue manipular todas essas informações. Então, você ganha tempo, você consegue ter um tempo de resposta melhor para o teu time e, consequentemente, você tem uma seguridade maior do que você está vendo e que todos da equipe conseguirão ver para conseguir ter o mesmo benefício de resultado, né, diagnóstico. Então, a captura é basicamente isso. Então, por exemplo, nós temos ativos hoje que você tem, é sobre o mar, por exemplo. Então, processo de inspecionar ativos assim são extremamente complexos, porque você tem variação de maré, às vezes você não consegue utilizar uma balsa, uma lancha. Então, com o processo de captura, você faz a varredura uma vez, você consegue aí ficar manipulando as respostas, manipulando os resultados, manipulando as informações por semanas, sem precisar ter que mandar as pessoas recorrentes para aquele risco e, consequentemente, você consegue ter um melhor diagnóstico, até porque a gente consegue renderizar, a gente tem 3K de resolução, então é tudo muito bom.
Você falou uma questão muito importante, né, essa de todas essas... A palavra que você falou nisso, revolucionou, né? Evoluciona toda essa atividade, gera novos postos de trabalho. Uma das coisas que eu acho muito importante, que eu já escutei, acho que há uns 10 anos atrás, falando que ia retirar postos de trabalho, eu falei, não, vamos criar mais novos postos e vamos modernizar os que já existem, né, na verdade. Aí, Marcelo, você explicou muito bem essa questão, né, dessa revolução, né, que teve essa... utilizando essa tecnologia da Atobin, mas não podemos deixar de falar a questão que eu escutei isso já há uns 10 anos atrás, que disseram, isso vai tirar posto de trabalho. Pelo contrário, está gerando mais postos e melhorando o trabalho de quem está na área.
Exatamente. Exatamente. Esse é um ponto... A gente... Toda revolução, essa mesma pergunta, ela vem à tona. É, você acaba tirando as pessoas do posto de trabalho. Eu não tenho observado tirar pessoas do posto de trabalho. Pelo contrário. O que eu tenho observado é aumento de postos de trabalho. Porque agora você vai ter pessoas muito mais habilitadas para conseguir diagnosticar, muito mais ativos. É, e você tá adicionando recursos. Então, você está adicionando o drone, você está adicionando uma câmera termográfica, você está adicionando um scanner. E quando você adiciona recurso, as pessoas vêm junto. Então, a empresa que tem o drone, né? A empresa que fabrica o laser scan, por exemplo, que é outra ferramenta, a empresa que faz manutenção nos drones. Então, você começa a adicionar para o teu time recursos, né? Recursos de equipamentos e pessoas também. Então, o time tem ficado maior e mais qualificado. Aquilo que eu falei lá no início de três grandes pilares, o teu terceiro pilar, que para mim é 50% de processo de maturidade de pessoas, ela fica extremamente robusto e qualificado.
Certamente, né? Uma coisa que você falou também é a questão de segurança, né? Que ele contribui, por exemplo, você falou a questão de alto mar, né? Que consegue ter essa retirada de pessoas do campo de trabalho. O que você pode falar um pouco mais sobre a utilização desse BIM para segurança?
Sim. Primeiro benefício é esse, tá? Porque antes de você ter a inspeção realizada, antes de você ter a captura de dados, antes de você ter um software melhor possível para você fazer a modelagem, você precisa levar as pessoas até o ativo. Isso é o primeiro. Então, o primeiro benefício que eu tenho observado com o processo de modelagem, com o processo de BIM, com o processo de scanner, é esse. Tá? Você reduz a exposição da pessoa ao risco. Você reduz a quantidade de recurso que você precisa para fazer uma inspeção. E você melhora a forma que você observa essas patologias e o diagnóstico propriamente dito. Então, o fato de você não estar todo dia no ativo não significa que você não está realizando, porque você já pode ter tido ido uma vez. E quando você vai diversas vezes, você acaba colocando as pessoas ao risco. Então, a indústria 4.0, o processo aí que a Tobin está vindo, o processo de nuvem de pontos, ela contribui, e é o primeiro ponto que eu observei de vantagem, é fazer com que as pessoas fiquem menos expostas ao risco de exposição a um translado. Então, você às vezes anda por uma BR, às vezes para você chegar no ativo, você precisa usar algum recurso, então um andaime, uma plataforma elevatória, às vezes você precisa lancha, né? Dependendo de onde esse ativo esteja, lancha, às vezes você precisa de um nífico, então às vezes você não consegue inspecioná-lo à noite, você só inspeciona durante o dia, às vezes você não consegue inspecionar porque o processo é um processo químico, é agressivo, então você tem um dia específico para isso. Então, você com esse processo maduro de indústria 4.0, você consegue, em diferente luminosidade, em diferentes dias, em diferentes momentos, com uma diversidade maior de pessoas, fazer a mesma análise e conseguir ter uma conclusão. Então, sim, a indústria 4.0, no processo do BIM, ela tem trazido, em primeiro momento, vantagem de expor as pessoas ao risco, e isso, logicamente, é o que a gente tem como objetivo, é evitar os eventos catastróficos. E os eventos catastróficos, eles estão vinculados com pessoas nesse só reforçando que o objetivo principal é quanto mais pessoas, né, quanto menos pessoa você expõe ao risco, melhor é o teu resultado. E, logicamente, que quando você expõe menos pessoas ao risco, ele é o input e o output. Então, ele é o processo de inspeção e o processo de melhoria. Então, se você gera o processo de inspeção para você analisar falhas, identificar as falhas e você gera melhoria, você também vai preservar a pessoa que dias depois da tua inspeção vai estar ativa. Então, de alguma maneira, você conseguiu também fazer com que o trabalho de uma outra pessoa seja mais seguro. E é esse que é o objetivo. O objetivo de inspecionar as estruturas é evitar eventos catastróficos. E os eventos catastróficos estão ligados diretamente a ter pessoas no evento.
Perfeito. Marcelo, está chegando aqui ao final desse nosso bate-papo. Que benefícios a mais assim, da tecnologia da Atobin você pode citar aqui para a gente?
A gente já começou alguns, né? E eu acho que é importante, o primeiro, que é o fortalecimento de não exposição a pessoas ao risco. Segundo, que para mim está dentro dos 50% do pilar maturidade de processos, que é qualificação das pessoas. Terceiro, a gente consegue reduzir custo, ter uma previsibilidade construtiva. Nós conseguimos ter uma previsibilidade de inspeção. Então, quando você consegue ter essas previsibilidades, você tem redução de milhões. Então, quando você consolida a indústria 4.0 na tua equipe, e aí é importante dizer, você não precisa ter passado pela 1.0, pela 2.0, pela 3.0, você pode sim iniciar na 4.0 com toda uma bagagem que você vem trazendo, você consegue fazer com que a tua obra custe menos. Isso é fato. E uma coisa importante, né? Não é só uma obra. Você vai ter um banco de dados ali para qualquer eventual modificação. Você já tem automaticamente uma modificação em 2D, porque quando você faz uma modificação na modelagem, ela já te traduz em uma modificação no teu 2D. E as melhorias, elas serão salvas para eventuais novos projetos. Então, essa tecnologia, ela sim vai servir para ganhar maturidade para os processos de inspeção estrutural. E eu aconselho todo mundo a estudar, a procurar, a interagir com essa tecnologia, porque o processo de inspeção de estruturas ou de equipamentos, ele não mais é o mesmo sem essa tecnologia.
Marcelo, tenho certeza que quem assistiu esse podcast aqui entendeu, né, o quanto da tecnologia da Atobin pode fazer para melhorar, né, os processos da empresa, né? Você apresentou muito bem. Muito obrigado aí pela sua participação, tá certo? E o podcast está de portas abertas aí para quando você quiser voltar.
Claro, eu agradeço novamente poder falar do assunto de processo de inspeção estrutural, mais especificamente, né? Poder informar a indústria 4.0 e tudo aquilo que está trazendo de novo para a gente. Eu sei que é um assunto novo para muita gente, tanto o processo de inspeção estrutural nos 5 sensos, quanto a nova tecnologia, quanto trabalhar com nuvem de pontos, quanto trabalhar com modelagem matemática e por aí vai. Mas é a primeira semente, né? Então, logicamente que quem quiser aprender um pouco mais sobre modelagem, vai buscar modelagem. Quem quiser aprender um pouco mais sobre a indústria 4.0 na ferramenta BIM, vai atrás. Quem quiser saber somente sobre processo de inspeção estrutural e o que ela é importante hoje em dia para a gente, vai atrás também. Então, tem uma ramificação de conteúdo, de assuntos. Aqui a gente só tentou informar que existem esses processos e eles são extremamente benéficos para trazer resultados positivos para a nossa obra e para a nossa vida também, uma vez que a gente está protegendo as pessoas.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMBI, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimbi.org.br, já vejam a programação do PDAC e outras, e como se associar. E também pela Atobin, né? Acesse aí o site atobim.com, que é uma empresa que oferece soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação, né? E também, como vimos aqui nesse podcast, essa parte de inspeção também. Marcelo, obrigado. Pessoal, obrigado. Lembrando que mineração pode não ser futuro, mas no futuro ser mineração. E até a próxima. Marcelo, até mais.
Abraço.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
O podcast da mineração é patrocinado pela Atobim, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.